junkies.
Você está ouvindo o HitCast, o podcast do Combo Infinito. E hoje nós vamos falar de ideias que nós gostaríamos de ter tido. Ou não, na verdade, o tema de hoje é meio que bizarro. Não é o tema bizarro daquele podcast anterior, mas é tão bizarro quanto.
É, vai, não vai chegar àquele ponto, apesar, dependendo das opiniões, também chegue mais ou menos. E pra falar desses assuntos e jogos bizarros com a gente está aqui o Mago do Som também, junto com o Guto, o Marcelo Martins.
Olá, pessoal, Combonautas, muito bem-vindos.
Combonautas, faz tempo conosco isso.
Nossa, é. Faz tempo mesmo. E aqui do meu lado direito está ele, gerente de marketing da Electronic Arts, veja.
Olha
você.
Olha só, cara.
É uma persona. Thiago Guarino.
Fala aí, pessoal do Combo Infinito, tudo bem?
Beleza, Thiagão.
Olha, beleza. Seja bem-vindo, Thiagão. E toda vez que alguém chega de primeiro, o que, que a gente faz?
Eu não sei, olha só.
Nada, a gente faz nada. Só dá boas-vindas.
Boas-vindas pra você. Aqui algum trote já.
Não. Boas-vindas apenas.
Pode ser muito simples. E antes de qualquer coisa, Leptecos, nós temos que ir para as leituras de e-mails e comentários.
Se... Se existir, né?
Ele existe.
Olá, Leptecos ouvintes! Mais uma vez estamos na leitura de e-mails e comentários.
Exatamente, do HitCast 28, sem pauta, número 3. Mas a saída da Nintendo do Brasil, né?
É.
Que deu o que falar, hein?
Pequeno subtítulo pro nosso podcast, que geralmente quando é sem pauta não tem nenhum tipo de regra, mas nós havíamos combinado no começo que a gente ia falar da Nintendo também, né?
Desculpa. É, foi.
Exatamente. Pra começar, nós temos o e-mail da sempre fiel Larissa Chevanco.
Caramba, ponta firme a Larissa, hein?
Ponta firme. E ela surpreende com o e-mail dela. Vamos lá. Bom dia, rapazes. Bom dia, Larissa.
Bom dia.
Boa tarde, no caso. Sim, sempre mandarei e-mails de manhã ou de tarde. Risos. Atualização. Já ouvi todo o HitCast, o HitQuest e o Combo Musical. Dessa
Caramba.
Forma, platinou.
Ela platinou o HitCast, cara. Olha que bacana.
Mãozinhas pra cima. E mesmo sabendo que o Sabatinha ganha o HitQuest, eu torci para o Marcelo Martins. Risos. Ah, e tenho divulgado o Combo Musical entre meus colegas e professores da pós. Como faço produção audiovisual, vi que as informações passadas nos casts podem ser muito úteis para a nossa área. Marcelo
Olha
Martins
que legal,
é foda.
Cara. Marcelo Martins é um professor, cara.
Cara, é demais. Antes de falar sobre o cast, posso dar algumas sugestões de tema?
Opa, lógico, deve.
1. Jogos pouco conhecidos ou completamente esquecidos. Boa.
Ótimo, boa.
As novas tecnologias em games aumentam ou diminuem a distância entre as pessoas. Muito bom.
Legal, hein? Legal.
Fazer tipo como vocês fizeram com God of War, falar das franquias, como a história, a evolução dos gráficos e jogabilidade. Temos vários na manga aí.
Temos aí na ponta da agulha. Isso não é um termo normal, mas foda-se, vai.
Sobre o cast, no caso da Nintendo, li um artigo no Alvanista. Sim, abri uma conta no Alvanista. Olha aí, o Bruno do Alvanista tá devendo pra nós agora. Onde o rapaz lembra que não é a primeira vez que isso acontece, que temos que ver que a Nintendo terá que se replanejar e vamos pensar positivo sobre o assunto. Ela queria mandar um link sobre o assunto, mas ela não encontrou. Enfim, e simplesmente adorei a ideia do Takashi no final do cast. E sendo um pouco folgada, direi como foi o meu ano gamer, que foi bem fraquinho.
Fica vontes.
Jogo de FPS. O único FPS que joguei foi Counter-Strike no início de 2014, quando ainda estagiava.
Olha.
Jogo velho. Joguei ainda e jogo e jogarei Chrono Trigger, Chrono Cross e Diablo 2. Porra, o gosto
puta,
é essencial,
Chrono Cross,
cara.
É nossa infância, cara.
O gosto dela é incrível. É. Último jogo zerado. Ano passado não zerei nada, só joguei jogos que eu já havia zerado, como Chrono Cross, Chrono Trigger e Final Fantasy VII Crisis Core, que é do PSP. Jogos para se jogar com namorado. São muitos, mas nossos favoritos são os de RPG, como Diablo e Neverwinter. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo trabalho estupendo de vocês. Uma ótima semana e até o próximo HitCast.
Neverwinter, ela deve falar que é o Neverwinter Nights, né?
Exatamente, Neverwinter Nights.
Foda demais.
É um jogo que já deveria ter voltado, inclusive. Valeu, Larissa, por mais um e-mail, meu. Continua mandando que, putz, você tá tendo uma participação excelente.
Ponta firme. Tô com saudade dos antigos, hein? Do Portuga, cara, sumiu.
Portuga desapareceu, ficou forte e, sei lá, fez novos amigos.
Deve ter arrumado uma namorada.
É. Ou namorado.
O primeiro comentário do Fanny Aspen, o rapazinho da voz suave. Fala aí.
E aí?
O Takashi tá sem videogame? Muita carência. Brincadeira. Não, ele tem, só que o que roubaram dele foi o 64, né? Que ele comentou. Mas ele tem o Wii U e o Xbox One.
Exatamente.
Falta só o PlayStation 4 pra ele completar aí a nova geração.
Ele fala que não quer, mas ele quer.
Ele quer. Pra compensar o último comentário, esse vou ser breve. Um jogo que já cansei de salvar e salvei em 2014 novamente foi Super Mario World, SNES do Super NES, e o Yu-Gi-Oh! O PS1, que também é nossa infância, hein?
Nossa
jogão
infância.
Da porra.
Tá demais.
O último que salvei foi o Mario 3D World com minha mina esse final de semana. Mas sozinho, o meu último game foi o Call of Duty Ghosts, que comecei a jogar a campanha já tarde. Tarde da noite? Tarde.
É.
E jogos para jogar com a namorada é qualquer Mario, Donkey Kong, Pinguins de Madagascar e Chaves. Ele quase resumiu jogos para jogar com a namorada Nintendo, né?
É verdade. Apesar do Chaves ter para PlayStation também agora.
É. Será que é o Chaves Kart?
Eu acho que deve ser o Chaves Kart, cara.
É. Muito bom, inclusive. Melhor que Mario Kart.
Talvez.
Muito bom, brincadeira. Muito bom, Cat, mas senti falta dos erros finais, que foi bem curto. Abraço até... É que a gente não erra, tá ligado?
É, nós estamos errando muito pouco, cara. Na verdade, o Guto está criando erros para ter erros no final.
Exatamente. A gente está se superando, cara.
É. Próximo comentário é do Dé. Nós não sabemos se é o Dé amigo do Funny, amigo do Guto e do Henrique.
Ou se é o Deck joga bola com a gente lá na Emboentes.
Ou se é o Deck joga bola com a gente, inclusive é um cara que joga muito bem.
Mais ou menos.
Mais ou menos. Ele diz, digno, muito bom trampo, pessoal. E uma risadinha. Valeu, Deck.
Muito obrigado, cara. Muito obrigado. E o próximo comentário é do Rodrigão Guimarães Lopes, que sempre decreta, né? Ele não comenta.
O Rodrigo traduziu a Bíblia.
Pois é, em aramaico. Saudações, galera do Combo Infinito. Saudações.
Opa. É
antes
nóis.
De qualquer coisa... Ó, ele fala que nem a gente, hein? Antes de mais nada, antes de qualquer
verdade,
coisa...
Cara.
Parabéns a todos por mais um cast de excelente qualidade. Muito obrigado.
Ô, louco, que isso?
Sobre o assunto Nintendo fora do Brasil, ele não tem... o Rodrigão, ele não tem uma opinião muito embasada. Mas ele revelou que ele ficou triste de ver a empresa favorita sair, né, abrir mão do Brasil. E ele também disse que ele é um nintendista de coração, né? Ele cresceu jogando todos os consoles da Nintendo a partir do Super NES. E inicialmente, ele tomou as dores da Nintendo, né? Ele achou que realmente a culpa era do Brasil, mas aí ele pensou melhor e percebeu que, né, isso, ó, na opinião dele, tá, tá certo? Na nossa opinião, se você quiser ouvir, você vai ter que ouvir o cast.
Exato.
E na opinião dele, isso foi desculpa de mau perdedor, né?
É, isso tem sentido.
E aí, ele fala que o Takashi foi brilhante nas ponderações dele no cast e trouxe informações que ele não sabia sobre esse setor de termos de negócio e valor. A gente não revelou qual a empresa que o Takashi trabalha, mas todo mundo sabe já que ele mexe com produto. Então o Takashi, ele entende bastante disso. E de fato ele diz que a Nintendo tem boas razões para deixar o mercado. Isso aí. E aí ele falou também, querido Ariel, que a Sony e a Microsoft estão sobre os mesmos embargos fiscais que procuram. E mesmo assim eles procuram expandir, né, em solo brasileiro. Já a Nintendo não demonstrou essa mesma vontade. E aí ele fala, shame on you, Nintendo. O que você acha?
A Nintendo, ela tá passando por uma fase um pouco problemática, apesar de estar se recuperando. Então, acho difícil a gente comparar os cofres das empresas, apesar da Sony também estar num problemão, mas o PlayStation não. Então, eles devem ter a cota PlayStation, por exemplo. Então,
exatamente.
É difícil de julgar.
Assim, e outra, a Sony já tá aqui no Brasil há muito tempo, né, cara?
Mas a Nintendo tá
Microsoft...
aqui desde, sei lá, né, velho?
Mas assim, dentro, né, cara? Porque eles têm uma gama de eletrodomésticos, a gente pode dizer assim, muito alta. Então eles já devem compreender melhor o mercado brasileiro, já devem lidar com mais filhos da puta.
É, deve ter o caminho das pedras aí que a Nintendo não conseguiu ainda, né?
É, e a Microsoft nem se fala, né, cara?
É, eles Microsoft tá bem forte.
É, eles são poderosos demais pra se preocupar com isso. E aí, ó, aí ele fala sobre o minigame do Takashi. Ele também quer participar. Então ele falou assim, ó.
Está convidado.
FPS de 2014, Destiny. E aí?
Foda? Cara, eu joguei o Beta, o Alpha e só não joguei a versão final ainda. É uma coisa que a gente tem que fazer, né? A gente comprou o jogo.
Tô com o jogo aqui e a gente precisa jogar.
Eu também peguei porque você pegou, porque eu acho que ia deixar passar, hein, cara. Porque o jogo realmente parece ser bem mais divertido jogando com alguma galera que você conheça.
Ah, então. Vamos aí.
Vamos começar logo. Vamos marcar e o Rodrigo tá convidado.
Jogo velho, Perfect Dark. E aí?
Perfect Dark é um puta jogo, né, mano? Jogo do Nintendo 64.
Eu lembro que você gostava muito.
Eu joguei pouco, velho. Queria ter jogado mais. É da escola do GoldenEye. Pode dizer que é uma evolução do GoldenEye, cara.
É que a gente não teve o 64, né? Senão a gente seria bem mais feliz, eu acho, viu,
cara? Deixa eu te contar um negócio. Nós nunca tivemos Nintendo.
Nunca. O pessoal já sabe, eu acho.
É verdade.
Último jogo zerado. Olha aqui, uma curiosidade. Dragon's Dogma Dark Arisen. Nunca ouvi falar, cara.
Opa, RPG de dragões da Capcom, cara. A galera tá esperançosa pela sequência desse jogo. Os dois jogos
mesmo,
saíram são muito bons. Eu não
Você
joguei,
chegou a
mas...
jogar? Não?
Eu não joguei, mas minha filha, número 2, jogou.
É. O RPG recomendadíssimo da Capcom, ele fala. Lançado há um bom tempo já.
mas ele só criou vergonha pra pegar e zerar nessas últimas semanas. Ele conseguiu terminar ontem, do dia que ele comentou, que eu não faço ideia qual foi, mas ele conseguiu terminar um dia antes dele ter comentado. O jogo revisitado não é um jogo, mas sim uma série, ele diz. Todo ano eu pego pelo menos um Zelda pra fechar, repetido ou não. Em 2014 foi a vez do Link, a Link Between Worlds, que foi uma grata surpresa depois daquela coisa bem meia boca que foi o Skyward Sword.
Ele não gostou do Skyward Sword, é um dos mais bem falados que eu já vi, um dos que eu mais tenho vontade de jogar.
É, mas aí, né, cara, é gosto, né? Pois gosto é igual Tobias.
É, mas putz, pra quem gosta de Zelda, acho difícil não gostar desse. Mas, ô, Rodrigo, tá convidado a dizer por que você não gostou do Skyward Sword. Manda um e-mail pra gente aí.
Isso aí. Jogo pra jogar com a namorada. Fui agraciado com a bênção de ter uma namorada que gosta de jogar. Infelizmente, não tanto quanto eu, mas gosta. Normal.
Normal.
Passamos muitas horas jogando Call of Duty Black Ops 2.
Não é tão
Tekken
normal
6,
assim.
Mortal... Opa, não é de jeito nenhum. É. Mortal Kombat e uns minutos de jogos aleatórios que ela joga comigo depois de muita encheção de saco. Tipo Killer Instinct, do Xbox One, e Battle Block Theater. Nunca ouvi falar
desse jogo.
E Marvel vs. Capcom 3. Esse é foda pra mina jogar.
Caramba, hein? Ela gosta bastante de jogo de luta, hein, cara.
É, parece bem mesmo.
Caramba, que bacana.
Bom, finalizando mais um decreto, mais uma vez parabenizo o pessoal do Combo Infinito pelo conteúdo muito bem elaborado. Continue com um bom trabalho, forte abraço. Muito obrigado, Rodrigão. Comentando sempre, sempre bem interessante o comentário dos caras, sempre dando uma
bem detalhado,
sua opinião.
Bacana demais. Isso aí. Nosso trabalho é esse. Nós gostamos muito do que a gente faz.
Isso.
O próximo e último comentário para vocês ouvirem logo esse podcast é do Oscar R.
R.
Mas aí, galera, tudo certo? Tudo certo.
Beleza.
Tudo em ordem. Hoje procurei me acelerar no comentário porque perdi o anterior. Subestimei vossa assiduidade.
Olha aí, cara.
O Sem Pauta é um dos temas que mais curto porque fica bem versátil e abrangente, além de descontraído. Se eles soubessem que o Sem Pauta nasceu num dia totalmente desorganizado.
Achei bacana.
Oi?
Nem fala.
Né? Achei bacana os papos em formato de news, trazendo os acontecimentos recentes. Tá aí uma dica de quadro novo para o site. Nós tínhamos o Combo de 5 Hits, era exatamente dessa mesma forma, né?
É, aguarde e você verá de novo o Combo de 5 Hits.
Confesso que ainda me prestei a ver o anúncio das fotos do Xbox One no Mercado Livre. É verdade mesmo, hein? Pô, gente, fala a verdade, pô.
Pô, lógico.
O bom é que em preto e branco sai metade do preço. Tanto acredito de vice, cara.
Puta, o cara é um gênio, cara. Esse cara devia abrir uma agência de marketing e ele ficar milionário. Cara.
Milionário. Forte abraço e parabéns pela assiduidade, tanto nos casts como Face site. Mãozinha pra cima, valeu, Oscar.
Muito obrigado, Oscar também, cara. Sempre ponta firme. Aliás, a gente tem uma galerinha assim que tá com a gente, né, cara? Assim,
são nossos amigos.
Pode, faça chuva, faça sol, os caras comentam, dão sugestões. Isso é muito bacana, muito gratificante.
E aos poucos a gente vai conquistando mais, né? Por exemplo, o Oscar vem lá do Noobs, cara, lá da nossa época com a Taliba.
É verdade, é verdade.
E a Larissa agora começou com a gente aqui no Combo Infinito. O Rodrigão também. O Vani, porra, são só a galera firmeza, meu. E todos eles foram até o www.comboinfinito.com.br e até o menu podcast, Hitcast, e ouviram este podcast. Podcast Alevitaps.
Exatamente. E se você quiser ouvir o nosso game, faça como a Larissa. Ela platinou os podcasts do Combo Infinito. Isso não é fácil.
Não é.
Então você tem que ir ao Hit Question, que é o nosso game show. Muito bacana, a primeira temporada já finalizada. E o Combo Musical, que é do professor Marcelo Martins, o mago das trilhas sonoras.
Combo Musical que tem 3 episódios no ar, mas nós temos mais 4 ou 5 pra sair. Então fiquem de olho e fiquem de ouvido ligado que vocês vão ter novas surpresas.
E a gente também está em todas as redes sociais, Ariel, como Facebook, Twitter, Google Plus e Alvanista.
Todos eles como Combo Infinito. Muito fácil, muito rápido. Só você fazer a busca e curtir.
Exatamente.
E se vocês querem mandar e-mail como a Larissa está fazendo todas as semanas, mandem para o comboinfinito@comboinfinito.com.br. Muito fácil, muito rápido.
Muito simples, é muito simples.
Muito simples. Faltou mais um adjetivo.
Exatamente. E se você quiser enviar um tweet diretamente para o Ariel, @arielcis.
E para o Alepitecos, @alepitecos com K.
Exatamente, é isso aí, pessoal. Fique com um maravilhoso cast.
Que eu não lembro qual é, olha só.
Você não lembra aquele dos casts? Jogos estúpidos que tiveram sucesso ou não?
É verdade, é que esse
ideias
título
estúpidas,
também,
né?
Esse título ficou também para ser definido estúpido no meio do cast.
Ficou estúpido esse título. E tivemos grandes participações aí. Ouçam que vocês vão gostar.
Exatamente, abraços e até mais.
Abraço. Valeu. começar aí, ó. Vamos começar essa brincadeira. Antes de mais nada.
Sabia que você ia falar isso, cara.
Antes de mais nada? Nossa, você sabe, sério mesmo que você sabe falou que você só porque isso, eu velho. Olha só que interessante. Não, então, é que aqui o cerne da bagaça são ideias estúpidas, né? Então eu fico imaginando. Você é dono de uma empresa de games e você chega pros seus funcionários e fala: pessoal, é o seguinte, eu preciso de uma ideia revolucionária pra gente ganhar muito dinheiro. Obviamente não é bem assim que funciona, mas em alguns casos, nesse caso ideal, vai ser assim. E aí o cara chega pro chefe dele e fala assim: cara, eu tenho uma ideia genial. Aí o cara fala: não, tá, qual é a sua ideia genial? Fala assim: olha, um Tower Defense, porra. Tá jogo da hora, né? Tower Defense, pá.
Não, não é bem assim. Ele vai falar primeiro assim, mas, porra, todo mundo já fez um Tower Defense.
Exatamente. O que que seria... Qual é a parada desse Tower Defense?
Qual é o diferencial?
Então, serão plantas contra zumbis.
Pois é.
O cara... Pensa você assim, tira toda a imagem do jogo que tem na sua cabeça, que já existiu, que é foda pra caramba esse jogo, que é um dos jogos que eu mais joguei pra celular. E agora você pensa... Na ideia, ela não é ridícula, cara.
Ela é ridícula, cara. Do início ao fim.
É um absurdo.
Só que, com certeza, as coisas não foram desse jeito que a Leptex falou.
Não, cara, claro que não. Assim,
os caras devem ter bebido e fumado todas antes de fazer esse projeto, velho. O cara bebendo e fumando deve ter olhado pro lado e viu uma planta. Aí ele olhou pro outro lado e viu aquele cara feio da empresa e falou: esse cara é um zumbi.
Existe a chance, hein?
E aí ele imaginou tudo isso, cara.
O engraçado é que as plantas, nenhuma delas é tipo uma fruta que você gosta e tudo mais. É só umas paradas bem horrível, né? Sei lá.
É, cara.
Elas são tão bizarras quanto zumbis, né, cara?
É muito bizarro, cara.
Não, e o pior é que assim, não acaba só aí a loucura. O cara falou: vamos fazer uns zumbis, tipo Michael Jackson, sabe? Zumbi de futebol americano. Uma loucura completa, né, cara?
O cara tipo Dancing Days.
Só ideia maluca mesmo, né?
Se for pensar em ideia maluca mesmo, um dos jogos mais importantes da indústria, ó, o resumo, a ideia. É o encanador italiano que vai salvar a princesa e ele come cogumelo pra ficar gigante.
Cara, é verdade. Não faz sentido
se você
for pensar,
mais, né? Mas absurdas.
Talvez esse cogumelo aí é um pouco alucinógeno. Tudo que acontece depois do cogumelo não existe.
É verdade, cara.
Existe esse mito aí, né?
Depois do cogumelo ele começa a jogar fogo por tocar numa planta.
Mão.
Também. Começa também a voar com uma peninha. Cacete.
Uma peninha. Ele ganha um rabo de sei lá que de acha aquilo lá.
Tipo um guaxinim, né?
Um guaxinim,
E voa. Pelo amor de Deus, tipo, é uma coletânea de coisas bizarras que alguém pensou e é um dos maiores sucessos da indústria. É muito louco nessa indústria aqui que a gente chama.
Depois que o Adeptex falou desse tema, eu não pensei em Mario, cara. Marcelo Martins foi bem.
Não, eu pensei em Mario logo de cara, porque eu sempre achei Mario muito bizarro. Mas aí olha que engraçado, cara. Aí eu tava pensando em Mario, e aí Mario, princesa, não sei o que lá, Peach, aí eu lembrei do Fat Princess.
Puta, certo.
O título Princess. É bizarro. A gente pode falar do Fat Princess depois. Mas eu fiz uma besteira de colocar Fat Princess no Google e procurar por imagens. Vocês já fizeram
não,
isso?
Cara, eu vou fazer agora. Cara, eu vou fazer agora, porque eu imagino que deve ser bizarro, cara.
Cara, o que aparece de Peach ou super obeso, assim, cara, é monstruoso. É monstruoso, cara.
E é legal esse jogo, Fat Princess?
Cara, é frenético, né? O negócio é frenético, porque você tem uma princesa obesa, cara, e você precisa ficar alimentando ela pra dificultar que o outro time roube ela, né? Quanto mais pesado, é mais difícil do outro time roubar a Fat Princess, assim. É muito bacana.
Nossa, cara, tem todas as princesas gordalhaças, né, cara?
É, mas é absurdo. Que pareça a princesa Ariel gordalhaça.
Aí, ó.
Mas é um jogo que vale a pena.
Sim, cara.
Joguei e é de graça. Acabei de instalá-lo aqui.
Fat Princess?
É de graça, então. Acabei de jogar ele pro Nexus aqui.
Será que a gente tá falando do mesmo jogo?
Ah, ele saiu pra mobile também, recentemente.
É mesmo? Eu não sabia, não.
Tá aqui no Google Play.
Tá uma nova versão agora do Vita, mas ainda não tive a oportunidade de jogar. The zombies
are coming. Let's go! Cara, eu queria colocar aqui na mesa pra gente discutir uma parada que, assim, eu ainda não acredito. Se eu não me engano, esse jogo ainda não saiu. Posso estar errado. Mas o nome do jogo é Rock Simulator.
Rock Simulator.
Então, assim, você é uma pedra.
É.
Cara, eu falei, não, né?
Você tá zoando, que ver, né? Não existe não isso, tô... não.
Existe, cara. Existe, cara. E existe. Essa porra passou pelo Steam Greenlight, cara. Não, e não, o pior de tudo...
Mentira isso, bicho.
Não é, é mentira, cara. Cara. Não é mentira. E o pior é que, assim, eu fui olhar o trailer quando eles estavam arrecadando, eu acho, na época do crowdfunding. Eu não sei se foi isso mesmo. Mas era um trailer do Rock Simulator. E aí tava assim, passou um trailer lá, tipo, uma pedra parada, e passou um pouquinho. Aí tava lá, Features, Customizable Rocks. Shape, size, texture, Oculus Rift support, cara.
Meu Deus do céu, não pode ser.
Não, 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 cara, não pode, cara.
Não, as coisas estão piorando, né, cara?
Não, isso é aqueles prank lá, que é aqueles caras que entram no Mercado Livre e vendem aviãozinho de papel lá, sabe?
Só pode ser, Xbox, cara. Né? Puta, cara, eu gostaria que fosse, mas não é, cara, não é.
É assim, mas deve ter começado com uma brincadeira e aí a galera vai brincando junto, mas assim, não acredito que alguém vai pagar pra ter esse jogo, né? Não sei.
Cara, se ele passou no Greenlight, é porque a galera quer ver esse jogo rodar, cara. É.
Rapaz, eu vi o vídeo, é um negócio bizarro.
Não, é assim, não tem explicação, porque você pensa, porra, por que que você joga um jogo? Pela
ideia?
Você
vai fazer alguma coisa com a pedra? Ela fica só parada lá.
Cara, no trailer ela fica parada. Então, por isso que eu achei engraçado as features. Você pode customizar a sua pedra com o formato, tamanho e textura. Mas.
E você muda o cenário que ela tá também. Pode ser na praia, pode ser na floresta, pode ser no, né? No gelo.
E tá aí, né, cara?
Mas sabe o que é pior do que Rock Simulator? É Grass Simulator.
Nossa,
é de grama.
É verdade, cara.
Mas é pra ver se move, cara. Né?
Mas agora começou. Agora começou a zoeira, né? Dos simulators. Depois do Goat Simulator, eu acho que aí é a zoeira de tudo, né, cara?
Que já é uma puta bizarrice o Goat Simulator, vamos ser sinceros, né?
É, mas pelo menos o Goat Simulator você tem no personagem um mundo aberto e aqueles ragdoll, né, cara? Que dá uma diversãozinha e tal. Mas não deixa de ser bizarro.
No Goat Simulator, eu comecei a olhar algumas coisas assim e eu vi um dos objetivos dele. Perform, olha só, que maravilhoso. A successful 360 front or back flip, cara. Uma cabra, mano. Um bode, sei lá. Não dá, né?
Meu Deus.
Vamos ver aqui. Vamos ver se a minha ideia agora de um simulator faria sucesso entre vocês.
Aproveite, cara. Se o Rock Simulator tá no Steam, qualquer ideia pode rolar.
E quem anda comigo sabe que essa ideia é real, hein? É real.
Olha lá. Você quer implantar ela um dia?
Quero fazer. Eu quero fazer um cocô simulator.
Puta que pariu.
Simulator? Aí, ó. Muito bem.
De um estilo Tamagotchi, em que você pode personalizar, pode colocar todo o bonezinho no cocô, ele tem os sentimentos, então o rostinho dele pode mudar e tudo mais. Mas o mais bacana é que, assim, como ele é um Tamagotchi, você vai alimentando ele, ele pode ficar empipocado, né? Porque se você der o milho, ele vai ficar empipocado de milho.
Puta, genial!
E aí você pode moldar o cocô, tanto é que ele pode virar líquido, né? Dependendo.
Ele pode virar o que ele quiser, né?
Se você der tomate pra ele, ele vai ficar com aquelas pele do tomate grudada, cara.
Exato. Dá pra fazer tatuagem com pedaços de comida.
Ele pode entrar no modo diarreia.
Porra.
Cara, dependendo do alimento que você der pro cocô, ele vai se comportar da maneira que o alimento se comportaria com você, né?
Exatamente. Sensacional.
Genial. Pô,
e aí
caralho.
Tem os minigames que são dentro das tubulações de esgoto, né? Depois que vai pra descarga. Ah, e debaixo da privada, né, meu? Debaixo da terra é o, meu, as versões dos cocôs.
Existe vida depois da descarga, tá certo?
Existe.
Puta, cara. Meu, leva essa ideia pra frente, por favor.
Vamos ver só se já não tem, né? Porque você sabe.
Pode ser que tenha.
Mas desse jeito. Desse gameplay.
Sofisticado dessa maneira, eu acho que não.
É, não existe, cara. Com Tamagotchi de bosta, cara. Nossa.
Pooper Simulator.
É genial,
não é
cara.
Coisa.
É genial.
Tamagotchi de bosta é um ótimo nome, cara. Também.
Não é, cara? Porra. The zombies
are coming. Let's go! Tem uma ideia que é bastante idiota, mas fez um certo sucesso no PlayStation 1, que é o Incredible Crisis, que é um game que eu joguei demais, cara, na minha infância, porque a ideia era realmente estranha e tinha um monte de gameplay num jogo só, que a vovozinha faria aniversário, tipo, hoje. E a galera saiu de manhã, pai, mãe e dois filhos, menina e menino, e eles teriam que voltar até determinado horário pra casa. E acontece as coisas mais bizarras que podem acontecer na vida de alguém nesse mesmo dia.
Cite umas.
Como o cara tá trabalhando, e aí do nada chega uma... Ele trabalhando...
Essa mesma história do Games Bizarros. É a mesma história?
É a mesma história.
Manda brasa.
O cara tá trabalhando no escritório, vem uma espécie de personal, dancer, e eles começam a dançar no escritório. Enquanto eles estão dançando no escritório, acontece que uma construção com uma bola gigante erra alguma coisa, essa bola começa a rolar pra cima do prédio do cara.
Bola
e começa...
de wrecking ball, bola de demolição.
Demolição.
Exatamente.
Certo,
ele começa a correr atrás somente dele, de ninguém mais, em todos os lugares que ele vai.
Então, colocando trilha sonora, wrecking ball, por favor. We chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny.
E, pô, acontece de tudo com todos eles, cara. Tipo, o garoto toma uma poção, fica pequenininho, vai parar numa teia de aranha.
Na Nicolina.
E eles vão se matando, cara, pra conseguir chegar na festa de aniversário da vovozinha. Imagina o cara dando essa ideia pro dono da empresa e falando pro cara que o jogo não ia ter somente um tipo de jogabilidade. Eles iam ter que inventar um monte de jogabilidade mesmo, minigames, pra um jogo que eles não sabiam nem se ia fazer sucesso. Tipo, um trabalho absurdo, né, cara?
Não, e a ideia, tipo, aniversário da vó, né? É estranho pra caralho, né?
Hoje eu ainda tenho dúvidas se não é a vovozinha que é a vilã do jogo e armou tudo isso pra eles.
Ah, é? Ó, plot twist.
Esse jogo parece ser muito interessante.
É bem legal. Interessante, mas você acabou o jogo? Terminou o jogo?
Sim, você joga com o pai da família e ele chega em casa depois. Aí você joga com a mãe, ela chega. Aí você joga com a menina, depois você joga com o menino. Aí todo mundo comemora o aniversário da vovó em casa. Pra ela,
e acabou.
O dia foi legal. Okay. Pra ela o dia foi tranquilo.
Pra ela tá tudo certo. Nada aconteceu.
Sensacional o jogo, cara.
E é isso? Acaba aí, tipo, você comemora o aniversário da avó?
O final é a comemoração do aniversário deles.
Nossa,
cara, dela, né?
Que merda.
Não, o que importa não é o final, cara, é a jornada.
Claro. Mas a recompensa pro cara que se ferrou no jogo inteiro é uma bosta, né?
Sim, o final não é nada vantajoso, mas... É, já aconteceu o quê também, cara?
É, não tem muito o que fazer mesmo nessa situação aí.
Cara, mas assim, de jogo também que tem uma premissa bizarra e que é legal, eu tenho alguns aqui, mas esse aí, quando você falou de bola rolando, me lembrou do Katamari.
Putz, cara, Katamari na hora.
Katamari é um negócio que eu consigo imaginar um japonês maluco falando assim, olha, o negócio é o seguinte, o jogo é a gente tem um menininho que é o príncipe do universo e ele vai rolar uma bola, e essa bola gruda em todas as coisas, então você pode começar pegando lápis, pegando clips, e você pode pegar também planetas. Como isso é possível? Eu imagino os caras pensando num jogo desse. E, milagrosamente, esse jogo é uma das coisas mais legais que eu joguei na minha vida. Katamari Damacy.
Você tá de sacanagem. Cara, eu não sei que jogo é esse, cara.
Eu não tive oportunidade de jogar.
Você não jogou? Cara, você precisa jogar.
PSP.
É muito legal. É muito legal. Vale muito a pena, porque você acha que... O jogo é muito simples, na verdade. Você só vai empurrando a bola vai grudando nas coisas. Só que você não pode grudar numa coisa que é maior do que a bola. Só pode grudar coisas que são do mesmo tamanho ou menor.
Hã? Você controla a bola, então.
Na verdade, você controla o boneco, o príncipe que tá empurrando a bola. Só que você não vê ele, né? Porque ele é muito pequeno. Quando a bola vai crescendo, vai ficando minúsculo e você só vê a bola.
Entendi.
E aí você vai grudando nas coisas e aí a bola vai crescendo de tamanho. Então você começa pegando caixa de fósforo, alfinete, não sei o que, e você vai crescendo a bola.
E aí no final você vai pegando
gente, cachorro, gato, carro, prédio, continentes. Cara, é fantástico o jogo. É um negócio
muito legal. Mas o que o personagem é?
O personagem se eu não me engano, é o filho do rei do universo. Deixa eu ver aqui.
Nossa.
História do Katamari Damacy.
Mas ele é tipo um humano?
Não, é um bichinho interestelar. Eu sei lá o que é que ele é, de qual planeta que ele é. Vamos ver aqui. A sinopse. O rei de todo o universo. Aí, ó, ele tá insatisfeito com o tamanho do filho dele, que tem só 5 centímetros. Então ele fala assim, filho, que é o príncipe, né? Você tem que ir pra Terra com a Katamari, que é uma bola mágica, que você tem que pegar tudo isso que tá na Terra pra crescer, e com essas coisas que você pegar na bola, você vai jogar essas coisas no universo e elas vão formar estrelas e constelações e planetas. É
que
isso.
Que maluquice.
Pior do que a ideia do jogo... É esse pai falando pro filho dele o que fazer.
Cara, mas é muito legal, velho. Se você ver os diálogos que tem no o Rei do Todo Universo, né? É muito legal, é muito engraçado, assim. E fora que a trilha sonora também é espetacular. Pra mim é uma das melhores da história dos videogames, assim.
Você jogava
um jogo muito bom.
Porque tem pro Play 3 também, né?
Tem pra o Play 3. Ele, na verdade, surgiu no Play 2, tem pra Play 3, tem pra Xbox também. Não, ele é da Namco.
Ah, da Namco, verdade.
Namco? É.
Eu joguei no PSP, muito legal.
Mas é um jogo que não saiu pra outras plataformas, né? Ele só saiu pra Sony, né?
Eu não. Acho que só saiu pra Sony. Deixa aí, tem pra PS Vita, PSP, PlayStation 2, PlayStation 3. Saiu algumas versões. E o último que tem, eu acho que é um de Tatsumai Katamari, que é de PlayStation Vita. O jogo não muda muito de um pro outro, assim. Tipo, você pega o de PlayStation 2, pega o de PlayStation Vita. É praticamente a mesma coisa o jogo. Mas é muito legal, cara. É um negócio.
Vou colocar na lista aqui pra jogar logo.
Você fica achando que é besta, mas quando você começa a jogar, e assim, as fases tem tempo, então você tem tempo pra pegar os objetos pra poder crescer a bola. É fantástico. Eu não sei como é que uma pessoa consegue ter uma ideia tão bizarra e transformar num jogo que funcione tão bem. Pra mim, isso é realmente genial.
Não, e você falou uma coisa bem interessante de, tipo, parece besta. Aí, quando você vai atrás de um jogo, ou você procura notícia pra saber se o jogo é legal ou não, review, né? Review, essas coisas. Ou você vai pela descrição, né? Tipo, vai, tal, que se trata o jogo, gênero e tudo mais. Então, como que alguém, sem saber nada, compraria um jogo desse, né?
Pois é.
Não sei se teria muita possibilidade.
Não, ele não foi, inclusive, ele não foi um sucesso comercial quando lançou o Katamari. Ele foi um jogo ok, assim. Mas o problema é que depois que todo mundo começou a jogar e viu que o jogo era legal, ele até se tornou um hit. Mas tem um nome específico pra esse tipo de hit, que não é um hit que é no começo, assim, pá, que vende um monte. Mas ele vendeu ao longo dos anos e ele virou um clássico e, assim, tanto é que teve vários jogos depois. Mas ele é um jogo respeitado, assim. É um jogo que o pessoal curte. Porque virou cult mesmo.
E notas altíssimas por aí.
É muito bom, cara, esse jogo.
E particularmente, eu, assim, na minha opinião, muitos dos jogos mais estranhos que eu já vi na vida vêm do Japão.
É.
Com certeza.
É. Não, isso não significa que, por ser estranho, são ruins. Muito pelo contrário. São muito divertidos mesmo. Mas as coisas mais diferentes que eu já vi são do Japão. E separei um aqui também, que é bem legal, que é uma grande referência minha que eu tenho do PlayStation 1. Certo. Saiu lá em 96. Ele chama Parappa the Rapper. Punch is all in the mind. If you wanna test me, I'm sure you'll find the things I'll teach ya. Be sure to beat ya. Nevertheless, you get a lesson from teacher. Now kick.
Cara, não joguei essa porra. Me explica aí
esse jogo.
Cara, esse é um jogo. Olha, pra você ter uma ideia, cara. Eu acho, né? Que o personagem principal é um cachorro.
Certo? Você acha de dizer mesmo?
É mesmo, cara?
É um cachorro rapper. Que ele entra em batalhas de rap com vários outros personagens. Só que ele parece, eles são meio de papel, são feitos de papel, assim, que eles são finos. Então eles sempre ficam de frente. Quando fica de lado, eles dobram, assim. É muito legal. Ele é um cachorro, então na primeira batalha de rap, é um mestre cabeça de cebola. Num ginásio de judô, alguma coisa assim. E ele me marcou bastante e me fez. E me marcou principalmente depois de ter lançado Rock Band, todos esses jogos de ritmo, né? Uhum. Porque ele, pra mim, foi o primeiro jogo ritmo. Porque tinha as batalhas de rap e você tinha que apertar os botões conforme vinha as teclas certinhas, você tinha que apertar os botões. Então era muito legal.
É tipo o cabeça de cebola, ele falava uma frase. E aí você tinha que apertar as coisas no momento certo, fazendo o mesmo ritmo.
Exatamente.
Teve uma sequência esse jogo que era um Jammer Lemmy. Jogou?
Esse eu não joguei, Jammer Lemmy.
É, um Jammer Lemmy. Ele, ou é Jammer Lemmy, não me lembro. Mas é o cabeça de cebola, ele também é o primeiro chefe, só que nesse jogo são vários ritmos, mas é mais focado pro rock, porque ele usa uma guitarra.
Ah, que
cara,
legal.
É tão sensacional quanto pra Rapa the Rapper. Só que tem umas fases tão da hora, tem uma fase que você pensa, como é absurdo, né? Como é que essa ideia foi pra frente? Eles estão num avião e o piloto, ele tem momentos, ele tem dupla face, sabe? Ele tá cantando de boinha e o avião começa a dar uns rasantes gostosos, não sei o quê. Daqui a pouco ele vira um rock and roll, um heavy metal e o avião começa a querer cair, tá ligado?
Tô louco.
Cara, animal, cara, animal. É muito engraçado. Caralho, cara.
Ah, eu tenho que jogar. Eu não joguei esse não, mas tenho que jogar.
Esse jogo vale muito a pena. Pra mim foi o percursor de tudo, assim. E aí, quando saiu esses jogos novos, virou referência pra mim. E mais uma vez, japonês, cara. Japonês.
Eu acho que eles ousam, né? Eles têm Tudo bem que hoje em dia, com a indústria do jeito que é, não dá pra você, apostar em todas as ideias que são ousadas. Hoje acho que até cada vez menos, né? Até nos indies é mais difícil a gente ver.
Então, isso. É que eu ia falar isso agora. Os indies, eles normalmente costumam ter umas ideias mais malucas, né? Mais ousadas e tudo mais. Hoje dificilmente você vê. A não ser no Japão, claro, né? Porque os caras sempre fazem umas paradas que só sai lá, né? E a gente pouco fica sabendo. Mas acho que hoje esse papel é dos indies mesmo.
As empresas grandes, elas dificilmente vão arriscar numa ideia tão bizonha. Eles vão esperar alguém primeiro pensar ou produzir, quem sabe depois comprar a empresa, como fez a EA e a PopCap, né?
E na verdade isso é um grande dilema da indústria agora, né? Então eu já tô há um bom tempo na indústria, tô mais de 10 anos trabalhando com jogos, e é um grande dilema que eu venho vendo, assim, né? Conforme o tempo vai estar passando, né? Vai mudando as gerações e tudo mais, tá mais caro de se desenvolver, né?
Então, com certeza.
Esse é o risco que todo mundo fala. Então, como tá muito caro para se desenvolver um jogo, as equipes têm que ficar estão sendo maiores, o gasto com modelador, que cada vez está precisando de mais polígonos, está precisando cada vez de mais shaders e tudo mais, está ficando muito caro, e eles têm esse risco mesmo. Poxa, o jogo pode não dar certo, e eu já gastei $60 milhões.
60 milhões, exatamente. E entra naquilo ponto, até no texto ponto. Que a gente estava citando aqui antes, o texto que a gente publicou no Combo Infinito, que até os indies agora tem esse risco, né? Porque a gente citou de brincadeira, mas enfim, citou um Tower Defense no começo do programa, ok. Tower Defense tem 799 bilhões de Tower Defense aí, cada um melhor do que o outro. Então, pra você se destacar nesse mercado, sem fazer um Tower Defense que seja tão bom quanto ou melhor do que os outros. E os valores de produção, comparativamente, claro, a gente não tá falando de jogo de console, mas os valores de produção pra esse Tower Defense, que vai ser um jogo pra celular, provavelmente vai ser grátis ou vai ter um preço muito baixo, os valores de produção dele vão ser altos em comparação aos Tower Defense feitos há, sei lá, 2 anos.
Claro.
Então, a gente tem ainda esse grande risco aí de produzir, mesmo em plataformas indie, celulares, tem também um grande valor de produção que gera risco e inibe a inovação.
Mas empresa grande também, a Nintendo, ela de vez em quando também dá umas arriscadas.
Uhum.
Já jogaram WarioWare?
Sim.
Sim, WarioWare.
Porra, cara, só tem ideia maluca nesse jogo.
WarioWare é bem legal.
Junta uma porrada de minigames sem noção, como colocar a dentadura numa vovozinha antes do tempo acabar.
Vovozinha do Incredible Crisis.
Isso. Cara, só tem coisa bizarra no WarioWare, é muito divertido, cara. O jogo é muito legal.
Não, mas agora, a gente falando, assim, de indústria e mercado e tudo mais, e risco, me digam vocês, qual seria o risco se vocês aprovariam um jogo em que você controla uma garota numa escola, aonde ela é apenas a única humana da escola? Todos os outros personagens inteligentes do jogo são pombos.
Que isso, cara?
Sério. E ele é um jogo de simulação de namoro.
Peraí, você vai namorar
com
pombos? Ah, esses jogos japoneses, né?
Cara, foi lógico.
Falei dos japoneses.
japonês.
Acho que você é a menina ou é um...
Você joga com a menina e aí você precisa ter um relacionamento com um pombo, cara.
Qual é o incentivo que eu tenho em ser uma menina e me relacionar com um pombo num jogo?
Não. E o pior é que, assim, a história... Olha, se liga na história. Existe uma história que é uma guerra entre humanos e aves mutantes inteligentes, cara.
Jesus, rapaz.
Mas o gameplay e tal do jogo, eu não sei exatamente, mas você precisa namorar.
Mas esse jogo fez sucesso?
Cara, eu não faço ideia, cara. Eu olhei essa ideia e falei, mano, como... Como que alguém pôde pensar em algo assim, né?
Olha, se fosse pelo menos os pombos dos Animaniacs, que foi a primeira coisa que eu pensei...
É verdade, cara.
Que é muito engraçado.
Cara, verdade. Puta, histórico isso.
É muito bom. Mas, ó, falando de pombo, animal japonês, eu também achei um jogo...
vocês são nosso foco hoje.
Porque é
nosso
muito estranho,
público,
cara.
Cativo do Japão, poxa. Todo mundo ouvindo a gente.
Takashi é o nosso japonês principal, não fique triste.
Cara, tem um jogo, eu achei um jogo agora, vocês podem procurar, chama Seaman.
Seaman?
Ah. O Homem do Mar.
É um
peixe, uma cara de humano.
Nossa, velho.
Ele é um tamagotchi de um peixe que você fica dando comida pra ele.
que pariu, que bagulho bizarro, velho.
É pra Dreamcast e ele usa um microfone do videogame pra você ficar falando com ele. E ele fica respondendo todo mal-humorado e tudo mais, cara.
Chega a ser meio assustador isso, cara.
Eu acabei de ver um vídeo dele, cara. Que coisa bizonha. Jesus,
cara. A cara dele é tipo, desliga essa merda, velho. É que você joga com tipo Gloob Gloob, né, velho? É, tipo Gloob Gloob. O cara deve ter assistido. Tipo Gloob Gloob. Mas Gloob Gloob do inferno, né? Porque o cara é bizarro e até dá um pouco de medo, assim, se olhar pra cara dele, cara.
Tá aí o motivo do Dreamcast ter acabado e afundado.
Tirou as palavras da minha boca, cara. Eu ia falar, porra, só por causa disso o Dreamcast faz faliu mesmo essa bosta. Caralho,
cara, sabe
é
quem você
de
falou
verdade.
De coisas submarinas e tudo? Eu lembrei de outro jogo que também é um exemplo bom, que é o simulador de golfinho. É com o The Dolphin.
É verdade, nossa, cara.
Cara, mas era muito legal aquele jogo. Como é que
você jura, cara? Eu odiava esse jogo. Eu odiava.
É mesmo? Você não gostava dele?
Não gostava. Joguei pra Multimega CDX. Olha, nossa, cara.
O 32X?
É o Multimega CDX. O 32X.
O que é Multimega CDX?
Era o nome do console.
Você botava em cima o negócio.
Você colocava a fita, dava pra colocar a fita e colocava o CD do Sega CD. Chamava
o Sega CD, cara.
Não,
sim,
era
o Sega
Multimega
CD com
CDX. 30...
Não, não era o Mega Drive com 32X?
Era o Mega
era um
Drive com
maior.
Sega CD. Com Sega CD.
Só o Alessandro teve esse.
Mas você tinha que botar o cartucho e o CD ao mesmo tempo?
Não, não. Você tinha a possibilidade de pôr o cartucho e o CD. Ah. Você podia. Então, por isso que era Multimega CDX. Era um console, dois consoles em um. Você podia jogar tanto com cartuchos do Mega Drive. Quanto com jogos com do Sega CD.
Rapaz, acho que eu nunca vi esse console, sabia? Isso saiu só no Brasil? Não sei.
Eu não sei. Eu sei que a minha prima tinha, e eu ia lá na casa dela, e tinha um dos únicos, acho que ela só teve um CD só, que era o Echo the Dolphin. Eu odiava esse jogo, porque eu não sabia o que fazer, cara. Você, tipo, você nadava lá com o golfinho, e aí você dava umas bicadinhas nos negócios e liberava umas... Puta, era uma bosta, cara. Eu não gostava, não.
Pô, eu não cheguei a jogar, cara, mas eu via nas revistas os gráficos desse jogo no Mega Drive, falava, nossa, cara, é o melhor gráfico que eu já vi, velho.
É bonito.
Na época,
Jesus.
Era muito bonito.
Tá parecendo quando eu vi pela primeira vez que eu vi o Mario 64, eu me apaixonei com o negócio. Falei, meu Deus, o Mario foda. Em 3D, que coisa louca, que coisa linda, não sei o que. Tá.
Foi foda mesmo.
Era animal mesmo. Recentemente eu liguei o meu Nintendo 64, liguei o Mario. Meu Deus do céu, cara.
Você lembra, Thiago, que na época que saiu o Mario 64, eles faziam as imagens bem próximas pra falar assim: os pixels não estouram. E fazia uma imagem do Play 1 do lado. O Play 1 estoura tudo. O Mario não estoura nada. As arestas são quase redondas. Porque não dava pra fazer totalmente redondo. Mas o grande trunfo do jogo era a qualidade gráfica. E a gente olha hoje, cara.
É na hora, no, na época era, né?
E você, queridão, que nasceu há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e fica reclamando hoje de 1080p,
60 FPS, 30 FPS.
Cara, vocês não jogaram 64 bits, cara.
Não jogaram
32 bits, cara.
É com o
8 bits.
Nem se mede mais, né? O Dreamcast era o top, era 128 bits.
Hoje já era essa aí.
E falando do Dreamcast de novo, falando do Seaman de novo, eu descobri que existia uma sequência pra esse jogo merda.
Foi sucesso.
É verdade, cara. E saiu pro PlayStation 2, cara.
Ah, não.
Os caras resolveram aumentar a audiência.
Meu Deus, cara.
É Seaman 2, então.
É,
as coisas
Seaman
podem
2.
Piorar.
Pode,
vamos manter.
Cara.
Vamos, então, ó, já que a gente tá. Uma coisa puxa a outra, né? Já que a gente tá falando de coisas submarinas. Tem um jogo, cara, chamado James Pond.
James Pond.
Puta que pariu.
Eu joguei que era da Electronic Arts, inclusive. Era o James Pond, que era você era um peixe, e o peixe era o agente secreto.
Era uma sátira, né, cara?
Rapaz.
James Pond.
Uma sátira do James Bond.
É, tudo.
E como que o cara aprova um projeto desse, assim... Como?
Acho que nessa época, qualquer coisa. Nessa época você tinha que ter um personagem carismático. O James Pond é carismático, porque ele é um peixe que carrega uma arma e tem uma roupa social, cara. Como um peixe que carrega uma arma e tem uma roupa social pode não ser carismático?
Peixonauta,
meu Deus. Um peixe de smoke. Puta merda.
Cara. E as fases eram muito, muito da hora, porque era aquático, você podia. Né?
Você jogou, Ariel?
Eu joguei um pouquinho, aluguei na Fera Games, velho. Na nossa locadora eterna aqui do Império das Artes.
Saudades, Fera Games.
É.
Fera Games. Muito bom esse nome.
É, a Electronic Arts foi uma pioneira em muitos sentidos assim na indústria, né? Pra quem também não vivenciou essa época, né? O 3DO.
É.
O 3DO tinha uma parceria com a Electronic Arts porque foi do mesmo fundador, né? Do Trip Hop.
Sabia disso, cara? Também não sabia, cara. Olha que bacana.
E por conta do 3DO, muitas franquias nasceram aí nessa época, aí pra esse console. Então o Road Rash. O Gex é um, o Road Rash.
Road Rash, jogaço.
Need for Speed também nasceu aí com 3DO.
Eu lembro que essa versão do 3DO ela era vista como uma das melhores, cara.
Era animal, cara, era animal. Até o Road Rash, que não saiu mesmo pra 3DO, foi a primeira vez que a gente viu as ilustrações dos personagens. Era um negócio muito bem feito, assim. Era como você pegar uma capa do GTA hoje e você vê as ilustrações dos personagens, que é bem feito mesmo. Você vê que tem um artista ali criando mesmo aqueles personagens. Era o Road Rash, sei lá, 1991. É, cara, fantástico mesmo.
Que foda.
E o videogame era sensacional, mas que era bizarro você conectar o segundo controle no primeiro controle, era bizarro.
Ah, é,
nossa,
tinha isso,
como,
né?
Assim, cara?
É, ele não tinha saída pra dois controles, né? O segundo controle você ligava no primeiro.
Meu Deus, isso é um negócio, hein? Olha só.
Eu tô trazendo informações atrasadas de assuntos que nós já passamos, mas é relevante. Dê uma olhada nesse link. James Bond quase voltou.
É mesmo?
Eles fizeram
cara.
Eles fizeram uma campanha no Kickstarter, só que eles não conseguiram alcançar nem metade do que eles pediram.
Porque eles pediram muito dinheiro, né?
É, 100 mil, cara. Alcançaram 16 mil, mas porra, cara, ele tá vestido tipo Robocop, cara.
Puta merda, velho.
Ele tá com o braço do Robocop mesmo, cara.
Que animal, velho. Pô, se eu soubesse, eu tinha ajudado, meu.
Não faz isso, não. Nossa, é mesmo, cara.
É muito louco.
Maluquice, velho. Não, totalmente relevante. The zombies are coming. Let's go! Cara, olha, eu queria trazer agora...
Traga, vai.
A gente já falou sobre ele no Games Bizarro, mas eu acredito que o perfil é muito mais esse programa. É. Ele chama Mr. Mosquito.
Ah, eu vi isso
Mas peraí.
Esse jogo.
Esse jogo fez sucesso?
Não, então, não importa. Pode ser que tenha, eu não sei se ele fez sucesso, mas é uma ideia completamente idiota, cara. Pensa, quem trouxe esse jogo da outra vez foi o Marcelo Rodrigues, Trajantes.
Foi.
Quem ouviu o podcast vai lembrar que ele até citou que a jornada do herói do mosquito
verdade.
Era picar o corpo humano das pessoas em pontos estratégicos, sem tomar um tapa, né? Tipo, eu vi o gameplay, ele é meio maluco, assim, você tinha que ficar lá sugando o sangue da pessoa, da moça ou do cara que tá lá pra você sugar. E aí, tipo, parece que tem meio que uns batimentos cardíacos da pessoa, tá ligado? Se começar a acelerar muito, quer dizer que ela pode acordar, porque normalmente ela tá dormindo. Então ela pode acordar, então você tem que segurar a onda, você tem que segurar mais um pouquinho. E aí você tem que encher o seu tanquezinho de sangue.
Tá ligado?
Cara, é muito maluco, cara.
Cara, não é nem isso, cara. O pior é que o jogo é japonês, obviamente.
Não, lógico. Não
é? Obviamente.
E aí, olha só... O japonês, ele é louco e também ele é pornográfico. Dá uma olhada onde ele tá tentando picar nessa imagem.
Caralho.
Essa foto você tem que publicar no site.
Ouvintes, essa foto estará no post. E nós não vamos dizer o que tá acontecendo. É. Tá bom, vamos dizer o que tá acontecendo. Ele tá tentando picar o peito da garota.
Oh, meu Deus. A garota tomando banho na banheira.
Gutão, por favor.
Ele tem a mira, exatamente.
Tem, cara. Gutão, por favor, trilha sonora. Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor.
Da minha terra.
É, da terra do Marcelo. Cara, mas é genial. Olha, o primeiro estágio é Suck Rena's Blood. Cara, que os caras pensam em tudo, né? Na colmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador.
Agora eu tenho quatro jogos aqui que eu separei, que são quatro jogos que eram ideias boas, quer dizer, são ideias bizarras, mas os jogos são bem legais.
Certo.
Então, o primeiro deles é um jogo bem antigo, cara. É um jogo chamado Stunts, que era um jogo pra PC. E era um jogo que você criava a sua pista, e aí sua pista tinha looping, tinha um bocado de coisa bizarra pro carro. Era um jogo de corrida, né, de carro.
Certo.
E você ia com seu carro... E você ia na pista pra destruir o carro, fazer manobras e destruir o carro. Esse era o jogo. Mas, cara, falando assim, parece que é a coisa mais estúpida do mundo, mas como eu joguei esse jogo, acho que era carência, né? Porque naquela época não tinha muito jogo.
E o cara,
como eu joguei
lindo,
esse jogo, o jogo era... O jogo, se você ver, é horroroso. Na época, era fantástico, era... Era um dos jogos mais bonitos que eu tinha. Mas é isso o jogo. Você constrói uma pista, você bota o carro pra quebrar e aí pronto. Você fica lá botando looping, pulo, rampa, não sei o que. O carro explode e é isso.
Muito jogo veio depois com uma ideia sugada desse jogo do Stunts.
Mas já existia Carmageddon depois?
Mas Carmageddon já era mais sofisticado, né?
Já mas já existia já quando saiu?
Não. Foi antes do Carmageddon.
O próprio Flatout tem umas pegadas meio loucas assim, cara. Você olha e você fala, cara, como é que pode ter saído essa ideia de alguém? Você tá correndo, você pega de uma rampa, desce uma rampa tipo 180 graus assim, desce arregaçando, aí a rampa de novo começa a subir, aí você freia com tudo pro motorista sair arregaçando pelo vidro.
Isso.
E parar o mais longe possível numa grade onde ele vai grudar no mais topo que ele puder.
Não, o seu objetivo é não só morrer, mas se fuder absurdamente, né?
É morrer com estilo.
E esse era um. O outro é o jogo que é o seguinte: você é um oficial da fronteira, né? Você trabalha na fronteira de um país de uma. Tipo uma União Soviética, mas é fictício, assim, não é um país que existe realmente.
Esse jogo
e
é
você
novo.
Tem que. Esse jogo é recente, é um jogo índio.
Isso aí.
Então, é o Papers, Please. E, cara, esse jogo a ideia
é. Você já falou bastante dele, né?
É porque a ideia é tão absurda, mas o jogo é tão legal que você se perde mesmo, assim, quando você se esquece que a ideia é ridícula. Mas quando você vai vender essa ideia, parece o jogo mais chato do mundo, né? Você é um cara que trabalha na fronteira, tem que ficar vendo papel, conferindo documentação. Mas o jogo é isso, e é fantástico esse jogo.
É, eu ouvi falar muito bem desse jogo, cara. Querendo separar um tempo pra jogar ele.
É bem simples. Em uma horinha você pega o básico dele assim. É bem fácil de jogar, bem rápido.
Se eu não me engano, acho que esse jogo ganhou até alguma premiação aqui no Brasil, naquele festival Big.
É mesmo?
Independentes,
Que legal.
Cheguei a ver isso. Mas é um jogo que realmente a galera gosta bastante desse Papers, Please.
É. E agora, qual é o jogo mais bizarro? Qual é a profissão mais bizarra que vocês imaginariam pra entrar num jogo, assim? Porque...
Profissão?
Profissão.
Profissão?
Profissão.
Acho que a profissão mais bizarra pra entrar no jogo, talvez cozinheiro?
Não, talvez recolhedor de xixi de idosas.
Isso talvez não seja bem uma profissão, mas tudo bem.
É, claro que é. Opa!
Não vai existir isso numa carteira. O cara vai fazer isso e mais alguma coisa, né?
Cara, existe o ex-cunhado do meu tio, ele era recolhedor de xixi de idosas, sem
puta
sacanagem.
Merda.
O cara passava na... Ganhava a vida e ganhava muito bem, cara.
Mas como?
É porque ninguém, acho que ninguém queria fazer, né?
Tá certo. Pois é, um advogado. Um jogo de advogado, que é o Phoenix Wright.
É.
Consegue nem imaginar um jogo de advogado que seja legal e Phoenix Wright é bem legal.
Não tem outro, cara, não tem outro, só isso.
Não tem outro, né? Só tem esse mesmo. Só tem esse. E o último jogo que eu anotei aqui é um jogo que é um metajogo, na verdade, né? Que é um Game Dev Story, que é o jogo que você. É uma empresa de produção de jogos. E aí você tem você tem que criar o seu. Na verdade, você cria seu console. Você cria seus jogos, depois você pode criar seu console. Aí você escolhe o mercado que você quer jogar.
Esse é legal, esse jogo.
Olha!
É bem legal, velho. É bem legal. É divertido ele. E na verdade, essa mesma empresa tem vários simuladores, né? Tem a Game Dev Story, tem um que é de corrida. Eu não sei exatamente quais foram todos que eles lançaram até hoje, mas eu joguei os dois, o de corrida e o Game Dev Story, e são bem legais. Surpreendentemente, ele é divertido.
É educativo, assim, pra quem tá afim de começar?
Não é educativo, não. É tipo uma paródia, assim, sabe? Você tem os consoles portáteis, aí tem consoles portáteis que são tipo parecidos com Game Boy, sabe? Tem console de mesa que simula o GameCube também, só que com outro nome. Tem um que simula o Xbox, mas claro que eles não usam o nome porque pra não ter problema de direitos autorais e etc.
Certo.
E aí, mas você vê que é tipo uma paródia, assim, sabe, com a indústria de jogos. Então, é bem legal, apesar de que eu não conseguiria pensar em um jogo bom se alguém falasse pra mim, olha, eu vou fazer um jogo sobre uma empresa que produz jogos. Não, desculpa, não vai funcionar isso.
É uma ideia meio... Mas assim, o primeiro cara que inventou um jogo de... Por exemplo, Championship Manager. Deve ter sido uma parada meio dessas aí, assim. Fazer, será que vai funcionar? Né? Porque essa parece ser meio chato se você for pensar. Você não vai fazer nada. Você só vai ter que gerenciar um time de futebol. E isso é legal, até
jogar,
que ponto?
Né?
E não jogar, até que ponto isso pode ser legal, né? Agora, quais são os desafios dentro do jogo?
Falando desses simuladores, por que que, por exemplo, The Sims é um sucesso e o Second Life não foi um sucesso, já que eles são simuladores de vida,
boa,
vamos
pergunta,
dizer assim?
Boa pois pergunta. É,
Eu tenho meus 200 aqui de...
Cara, vai, manda aí, Marcelo. Manda aí, Marcelo.
Second Life não era um jogo.
Second Life,
Second Life não tinha objetivos. Second Life não tinha exatamente um gameplay. Second Life não tinha desafio. Second Life não tinha regras. Não é um jogo. Second
Mas
Life
ele não
um
chegou... Mas será que isso não foi porque não vingou mesmo? Porque teria... Na época, eu lembro quando se falava em Second Life, meu, era uma parada revolucionária. Cara, você vai poder viver uma vida virtual, né?
Mas qual que foi o objetivo do novidade, The Sims, né? Por exemplo?
O The Sims é gerenciar a família, né? Você ter a casa prosperando. E, por exemplo, quando o chefe da família morre, você tem que fazer com que outra pessoa possa... ainda manter a família, né? Trabalhando.
Mas quando o chefe da família morre, por exemplo, seu pai, o carinha chora, ele, tipo, fica triste durante o tempo.
Eles fazem velório, essas coisas, né?
Não sei, o cara vai mal no trabalho,
assim. Muito pouco do The Sims.
Começa a beber e tal.
É, o cara fica depressivo. O cara fica depressivo, às vezes vacila, põe fogo na casa.
Sério?
É, eu vi outro dia um gameplay de um cara jogando The Sims 4. Não gosto de ver gameplay. Esse eu vi porque os dois eram um cara e uma mulher, eles pareciam bastante engraçados. Eu falei, deixa eu ver. Eles são realmente... Não lembro o canal, quer dizer, não pegou tanto. Mas eles fizeram uma parada que eles investiram pro cara comprar uma espécie de nave. Ele queria... O sonho do menino no The Sims era ser astronauta. E ele investiu o dinheiro todo da família depois que o pai dele morreu pra comprar uma nave. Uhum. Ele comprou, foi pro espaço, só que o jogo não deixa você ir pro espaço, né? O jogo fica aqui contando o que tá acontecendo lá. Aí fala, ele viu uma outra nave que tá em direção a um buraco negro e essa nave tá pedindo ajuda. Vamos ajudar ou não? Pode ser que o dinheiro todo da família vá até lá, vá embora, né? Por causa disso. Eles ajudam, só que depois conta toda uma historinha do que aconteceu. Eles salvaram o cara, salvaram o alienígena, e o alienígena deu uma peça rara de nave pra ele. E ele volta de boa. Tipo, o cara viu um alienígena, viu um buraco negro, salvou o cara de
nossa,
tudo isso.
Bosta.
E volta pra Terra, continua a vida dele de merda aqui. Tipo, porra.
Ixi, no outro dia ele vai trabalhar.
No outro dia ele vai trabalhar.
Que bosta, né? Não, porque ambos os jogos, tanto o Second Life quanto o The Sims, eles são simuladores de uma vida humana, né? Mas aí, cara, eu acho que viver é mais legal, né?
É mais legal.
Viver é mais legal. O Second Life, eu vejo o Second Life como se fosse um tipo um Facebook, assim, só que um Facebook muito à frente do seu tempo.
É.
Porque a ideia dele era justamente você ter uma vida, uma segunda vida, e aí você criava seu avatar e tudo, e aí tava lá, interagia com as pessoas.
As empresas lá dentro, né?
É, exatamente.
Isso que você falou, Alessandro, eu acho que tá muito... A diferença entre os dois tá muito ligada no psicológico do usuário, assim, das pessoas. Porque quem quer ter uma segunda vida, assim, digital, ele quer ter o mundinho dele perfeito e tudo mais. E aí o The Sims é a experiência offline dele que ele... Essa é a minha opinião, né? Offline, que ele molda do jeito que ele quiser. Já você vai lá no Second Life, que é tudo online e tudo mais, tem um monte de filho da puta pra interferir na vida dele, e aí ele acaba, porra, pra ter um monte de filho da puta interferindo na minha vida, eu vivo minha vida aqui mesmo, eu já
com
tenho.
Com certeza.
Então, eu acho que tem essa parada psicológica.
Tem dois problemas,
assim,
né?
O cara vive com aquele mundinho muito louco dele, assim, só dele, né?
Mas fez muito sucesso mesmo. Na época, eu lembro que o IG era um dos sites que dava um apoio absurdo pro Second Life. E fazia um grande sucesso, tanto que o aquele jogo Gamer, ele tem uma base em cima do Second Life.
Que é uma bosta o filme, né?
Eu gostei do filme, cara. Eu gostei do filme.
Nossa, não gostou. Cara...
Eu gostei do filme, cara. E tem um gordão... O cara é nojento, cara. Mas no
puta,
jogo...
Puta, é verdade. Esse gordão é foda.
O Second Life no jogo, no filme, é feito de pessoas. Então é uma pessoa que tá num computador controlando outra pessoa.
Sim, sim.
E a pessoa que tá sendo controlada, ela não tem como... É se defender.
Tá tipo, falando, não é no Second Life, tá falando no Gamer.
É, no Gamer, que é baseado no Second Life, essa parte.
É, com Gerard Butler, vocês já devem ter assistido isso. E acharam uma bosta e pararam de ver.
E esse gordão, ele é nojento e ele é uma gostosa dentro do jogo e ele vai conversando com os caras pra poder pegar os caras. Tipo, bizarríssimo, cara.
Mas tem um filme com o Bruce Willis que é assim também, acho que é o substituto. adulto.
Esse filme é bom, hein, cara? É legal esse daí.
Puta, eu acho que eu não consegui terminar de ver, cara. Mas é nessa pegada aí, mais ou menos. Você entra numa máquina, né? E aí você é transportado pra outra dimensão, ou sei lá, virtual mesmo. E...
É, isso aí na verdade é que assim, todas as pessoas reais, elas estão plugadas numa máquina. E aí o que na verdade tá na rua é tipo uma réplica sua. Que olha você só. Fica controlando lá, deitado enquanto você tá tomando refrigerante. É muito louco.
Caralho, cara. Não lembrava desse detalhe.
Cara, mas indo de novo, desculpe nossos amigos japoneses, Takashi, desculpa. Mas, cara, eu achei um jogo que faz sucesso lá, com certeza faz sucesso lá. Chama Bunga Bunga.
Bunga Bunga.
É, só que é separado. Bunga Bunga. Ele
manda
é
aí
baseado...
o nome pra eu procurar essa porra aí que...
Ele é baseado naquela brincadeira que o Kakashi faz muito com o Naruto.
Ah, eu já falei desse jogo uma vez. Não é possível. É puta, é foda mesmo, cara.
Poxa, eu colei um negócio e acho que foi um monte de coisa.
É, você colou um texto gigante.
E aí, cara, você pode escolher... O objetivo do jogo é enfiar o dedo na bunda do personagem.
É, mano. Simplesmente. Eu tô ligado esse jogo aí.
E você pode escolher que tipo de personagem você vai querer enfiar o dedo. Sogra,
ex-namorada... É uma máquina de arcade, cara.
Pois é. Meu, você vai escolher a sogra, mas namorada, uma prostituta, um molestador de crianças pra enfiar o dedo na bunda do cara.
Que isso, não, cara?
Oh, meu Deus. Meu Deus.
É muito maluco, cara.
Cara, e pior que no arcade, sabe o que é que tem no arcade? Uma bunda. Você é lógico, coloca a mão numa bunda mesmo.
Mas é lógico, você não sabia, não?
Não.
Não, cara, já falei desse jogo aqui, já, cara.
Meu Deus.
É, não, é totalmente
doido. Era com a sogra, velho.
Com a sogra.
Mano, você é louco, bicho.
Mas, rapaz...
Muito bizarro, cara.
Como é possível? Como é possível?
Tochada nervosa, hein? Tá muito, muito doido, cara.
Eu vou voltar
muito
na absurdo. Próxima semana, aí o cara regaça. The zombies are
coming. Let's go! Quem lembra um fliperama, um arcade erótico em que tinha, ficava a sombra, você escolhia a mulher assim e tal, aí ficava só a sombra da mulher e você tinha que ficar, era meio come-come, assim, que você tinha que ficar comendo partes da tela pra mostrar a imagem da mulher pelada.
Nossa,
e tinha vários,
cara,
bichos assim na tela. Esqueci o nome desse jogo, cara.
Não faço ideia, nunca vi, cara.
Pô, né? Mas, pô, eu jogaria. Pelo que você tá falando, eu jogaria.
Aí o cara chegava lá com 10 reais pra trocar em ficha de 10 centavos pra
nossa,
poder ver as mulheres peladas.
Não, e era engraçado, porque tinha uns bichos assim, e se os bichos te pegassem, a mulher virava o Hellraiser, assim. Era muito louco.
Ô, louco, bicho.
Puta, eu vi alguma coisa desse jogo, realmente, ó, cara.
Achei o nome aqui. É Miss World Nude 96.
Ave Maria.
Pronto, agora vocês vão ver aí que eu vou mandar pra vocês, que é sensacional, cara. Que aí você escolhe a Miss Europe, Miss North America, não sei o que. É muito bizarro, cara.
Caralho, onde que você morava, cara, que tinha esse negócio?
No Japão.
Porra. Eu vou até procurar o desenvolvedor de quem fez isso daqui, cara. Deve ter sido japonês.
Com certeza, velho.
Com certeza, né?
Com certeza eu devo ter esse jogo no Mami aqui.
Deve ter.
Ah, com certeza.
É muito avançado. Lançado pra época, cara, não podia ter essas coisas, cara.
Mas pra quem tem uns 30 anos pra mais aí e foi em alguns botecão quando era criança, ainda é totalmente legal, né, o negócio.
Não, porra, imagina, total. O jogo é feito pra crianças, velho.
É.
Não, então, por isso que eu falo, é muito avançado, cara. Tem uma mulher a do minuto 1, minuto e 40, a gente precisa colocar esse vídeo aí.
É.
Puta, 1 minuto e 40 é muito agressivo, cara. Muito agressivo.
Imagina um moleque vendo isso, cara. A imaginação do bichinho ia longe.
Nossa, totalmente, totalmente.
Imagina um japonês moleque vendo isso.
Não, para. Aí você tá. Esse Ariel tá forçando o preconceito, hein, Ariel?
Não, cara, porque é feito lá, né, meu?
É, com certeza. Não.
Eu tô tentando achar aqui, mas deve ter sido, cara.
Não, sem dúvida. Sem dúvida. The zombies are coming. Let's go! Pra finalizar, eu queria trazer um jogo aqui. Que a gente já falou também no Games Bizarros, olha só, aquele cast deu pano pra manga.
Ai, quase um vale a pena ver de novo. Oi.
Mas é muito mais interessante pra esse tema, cara. É. Porque ele chama, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, ele é famosinho, chama Muscle Marsh.
Ah, é aquele que os caras são fortões, não sei o quê.
Isso. Ele foi lançado pra Wii e ele é da Namco Bandai. E assim, cara...
Mas a Namco também tá de parabéns, hein, meu? Só ela tem as visões.
A ideia é você é um puta cara fortalhaço, assim, muito forte. São aqueles caras fisiculturistas, sabe?
Assim como você é na vida real, né?
Exatamente. E aí, cara, você, o seu objetivo, eu não sei se todos os objetivos são iguais, até onde eu vi, é meio que o mestre mandou, assim, tem um cara na frente e correndo, pá, 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 e aí ele vai ultrapassando as paredes, e aí ele faz, quando ele ultrapassa a parede, ele faz uma pose, e você tem que fazer exatamente aquela pose que tá marcada pra poder passar no vão certinho, sabe?
Meu Deus.
E o pior de tudo, que a ideia dessa ideia ser totalmente idiota, o pior, cara, é que os caras, eles vão vestidos do jeito que eles vão pros os fisiculturismo lá, os concursos, vão com aquelas tanga tochada no rego, cara. É completamente imbecil.
Rapaz, aí...
É mais um jogo da polícia.
É, vende. E vende. É.
E foi bem, cara. No Wii, sucesso.
Sucesso.
Se alguém comprou dos meus amigos e jogou isso daí, não me falaram.
É. Talvez por vergonha.
Não, com certeza. É. Não, com certeza. Aqueles caras da novela das oito, todos eles jogam essa porra.
The zombies are coming. Let's go!
E agora chega na parte final, que mandei na pauta, todo mundo deve ter visto. O Thiagão trouxe, o Guarino trouxe pra gente o jogo que... Como é que é? O Cheat Simulator, não é isso? Uma parada assim?
É, o Tamagotchi de bosta.
Tamagotchi de bosta. Então vocês dois, Ariel e Marcelo Martins, vocês têm algum jogo absurdo assim, que não foi realizado, que você com certeza colocaria nesse cast?
Vai, Marcelo.
Não tenho, cara.
De cara também não tenho, cara.
Não tenho, mas se eu ideia... lembrar de algum até o futuro, eu publico aí nos comentários, mas não tenho, não.
Até porque é difícil superar a ideia do cocô, velho.
Não, é.
Cara, eu acho
a melhor ideia da galáxia.
Quando o Guarino trouxe a ideia do cocô, que é sensacional, puta gameplay da porra, jogaria.
Porra, também, cara.
Pre-order now.
Daria muito bem do meu cocôzinho.
Não, e eu levaria no peito, né? Porque o Tamagotchi era um aparelhinho, eu colocaria um cocôzinho no peito, fácil.
Andaria com a camiseta dele, né?
Exatamente. Mas aí, durante o cast, eu pensei no outro simulador, que deve ser genial, cara. Simulador de sêmen.
Nossa, opa, mano. Tinha que ver
Deus, cara. Vários objetivos.
Porra, vários objetivos, cara. Pensando que seria foda você...
É tipo assim, quando o seu filho perguntar como é que ele nasceu, jogue este jogo.
Joga
assim.
Aqui, filho, joga esse jogo.
Educativíssimo, cara.
Mas ele vai imaginar exatamente como é cada fase. O problema é que se ele não conseguir chegar lá, né?
É, aí não, né?
Aí tenta de novo.
Aí chega e fala assim, oi, meu nome é Sêmen. A mamãe Sêmen. Olha só que
apesar
merda.
Que no...
Olha que merda.
Apesar que no Larry Magma Cum Laude... Enquanto você tá conversando com as menininhas, o objetivo é você, né? Com o sêmen, ultrapassar as barreiras e chegar no final, cara.
É. Não manjava.
É, todo menino tem que ter assim.
Pensa assim, a mamãe sêmen chega, é uma piada,
mamãe
tá?
Mamãe sêmen. Ó,
vai ser uma bosta essa piada, mas eu vou contar, porque tem que contar. A gente aqui só faz bosta mesmo.
É.
A mamãe sêmen chegou pro filhinho sêmen e falou assim, olha filho, quando você vai correr, se correr mais rápido que todo mundo. E aí, chegando lá, você vai ver um objeto redondo e você vai dizer...
Você vai ver o sol.
Oi, meu nome, eu sou o sêmen. E o objeto vai responder, oi, eu sou o óvulo. E aí você vai ter que, né, fecundar e tal, e aí vai rolar umas paradas muito doidas. Beleza. Aí, pá, deu uma largada. O sêmen foi arregaçando, que nem louco. E ele chegou, conseguiu chegar em primeiro. Aí ele viu aquela bola redonda, obviamente. E ele chegou e falou, oi, eu sou o sêmen. Aí a bola respondeu, oi, eu sou a amígdala.
Game over.
Boa. Meu Deus. ele com certeza foi feito. Peraí, deixa eu ver esse vídeo aqui que eu tô muito
ligado
pra saber que porra é essa.
Eu nem dei porque eu achei que você ia começar a falar de outra coisa.
É, depois. Agora eu... Miss World 96. Não. Não.
Aí lá pro minuto 26 você vê que ela fica uma sombra e aí você. Como você tinha que comer as partes pra exibir a foto da mulher.
Puta, e a aranha vai ter. Nossa, mano.
Cara, é demais esse jogo, bicho.
Nossa, velho, mas é muito absurdo, cara. Nossa, a mulher virou um demônio mesmo. Cara, não é possível, bizarro. Cara.
O cara que tá jogando nesse gameplay aqui tá dando muita risada.
É super divertido, bicho.
Caralho, velho, não, muito foda. Miss World Nude 96. Isso eu pensei tudo agora, tá?
Tinha que
não
sair
foi nada planejado.
Cara, improviso, capacidade de improviso aí nota 10, hein?
Não, a piada eu não pensei agora. A piada já existe, eu pensei nela agora.
Pra virar um jogo, né?